Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Castro, estou diretamente aqui de Belo Horizonte para mais um episódio do Grupo de Astronomia da UFMG. Hoje eu estou aqui com a Letícia.
Olá, mundo!
Estou aqui com a Bia.
Oi, fãs de ciência!
E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o nosso querido Thiago Signorini. Diga olá, Thiago.
Olá, saudações astronômicas a todos e olá aos ouvintes que estão aí escutando o podcast hoje.
Bem, todo podcast a gente tem nossas introduções, claro, e a gente dá um espaço para o convidado se apresentar, porque apesar de muita gente na astronomia conhecer o Thiago, professor da UFRJ, eu acho que seria justo você falar um pouco mais sobre você, Thiago. Você poderia falar quem é o professor Thiago, pode falar até um hobby seu aí, inesperado, algo assim do tipo.
Claro, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Signorini Gonçalves. Eu sou professor de astronomia no Observatório do Valongo, que é o Instituto de Astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu trabalho principalmente com formação e evolução de galáxias, numa área que é conhecida como astrofísica extragaláctica. Trabalho principalmente com a área observacional, quer dizer que eu uso telescópios principalmente para fazer a minha pesquisa. Eu acho que a gente vai falar bastante disso aqui hoje. E se for para falar um hobby, olha, eu me considero um geek, então eu gosto de cinema, eu gosto de série, eu gosto de jogar videogame, tenho um PlayStation aqui. Então eu tenho muitos hobbies e com certeza algo que ocupa bastante do meu tempo também, além da astronomia, além dos meus hobbies, são as minhas duas filhas, que são a Ilana e a Sofia, de 2 e 5 anos. Então, com certeza, são grande parte do meu trabalho, do meu dia a dia também.
Certo. Bem, é bom, né, falar isso, porque cientista também tem família, né? A gente fica muito nesse estereótipo do cara fechado, isolado, que não faz nada, além de estudar. É bacana quebrar isso um pouco, né?
Não, é bacana demais você comentar do hobby, né? Que é uma coisa que todo mundo se identifica. Quase todo fã de ciência gosta de uma boa ficção científica, né?
Uhum. Com certeza. Então, Thiago, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Também, provavelmente.
Como é ser um pai cientista? Como é conciliar a ciência, o trabalho acadêmico com a família?
Olha, é um desafio. Sem dúvida é um desafio. Interessante a gente começar falando sobre isso. Não sou só eu que sou cientista, mas a minha esposa, Karim Menezes Del Mestre, ela também é astrônoma no Observatório do Valongo. Então nós trabalhamos juntos e a gente divide um pouco essa responsabilidade com as filhas e com o nosso trabalho. A gente participa do mesmo grupo de pesquisa e ao mesmo tempo a gente tem essa responsabilidade em casa de cuidar das nossas filhas. Então, eu vou até fazer um jabá dela, vocês podem convidar ela depois, se vocês quiserem, para o podcast também. Ela coordena um grupo de trabalho sobre parentalidade na ciência, então ela é uma super especialista nessa questão. Mas o que eu posso falar por experiência própria é que é, sim, um desafio, porque a academia e a ciência são atividades que exigem muito da gente, que exigem muita dedicação. E, às vezes, a gente não tem um tempo separado, não é como outros trabalhos em que você trabalha de 10 a 5, de 10 a 6, e que o seu trabalho acaba aí, mas a ciência muitas vezes acaba invadindo outras partes, você precisa trabalhar um pouco em outras horas, o que acaba ficando muito mais difícil quando você tem filhas. Então você precisa se organizar de uma maneira a conseguir separar essas coisas, porque, óbvio, quando você chega em casa não tem mais como trabalhar, porque você precisa dar banho, dar comida, colocar para dormir, tem todas essas outras responsabilidades associadas. E isso, sem dúvida, é pior e é mais difícil para as mulheres. Existe toda uma sociedade, a gente sabe que é uma sociedade muito machista, que espera que a mulher trabalhe muito mais em casa. Então, existe toda uma série de estudo sobre como isso pode afetar principalmente a carreira das mulheres e como isso aconteceu principalmente agora durante a, durante a pandemia. A pandemia foi grave justamente porque essa separação entre espaço de trabalho e espaço de casa ficou muito prejudicada justamente nessas condições em que a gente foi forçado a trabalhar de dentro de casa com as crianças, e as mulheres foram as mais prejudicadas nesse contexto. Então, a gente tenta dividir um pouco essas responsabilidades na nossa casa, tendo consciência de que não dá para, não é uma, essa questão da parentalidade não deveria ser uma responsabilidade exclusiva das mulheres. Então isso é importante marcar aqui, mas é difícil, e principalmente quando a criança é muito pequena. Isso eu também falo tanto por experiência própria quanto da Karim. A nossa carreira e a nossa produtividade científica ficou bastante afetada quando elas nasceram, porque esse período de recém-nascido é, sem dúvida, o mais difícil. Então a gente conseguiu se dedicar muito menos a produzir artigos, a fazer pesquisa, etc. E eu sinto que agora a gente está começando a se recuperar e conseguir voltar a produzir como a gente gostaria, porque as nossas filhas estão um pouquinho mais velhas, são um pouquinho mais autônomas, a gente consegue voltar a esse ritmo de trabalho que é um pouco mais regular, digamos, que não é tão afetado pelas coisinhas que acontecem muito com um bebê pequeno.
E ainda vocês estão trabalhando no regime remoto lá na UFRJ? Como é que está a situação?
Sim, em grande parte sim. A gente começou a voltar a trabalhar presencialmente em dezembro agora, por arranjos que a gente fez em casa com as nossas filhas, mas a gente passou 2 anos trabalhando remoto, e agora estou de férias, estou fora do Brasil, mas, para ser sincero, eu não sei o que vai acontecer quando nós voltarmos para o Brasil. As nossas férias acabam no comecinho de fevereiro, daqui a pouco. Eu não sei como vai ser, porque agora com a Omicron também piorou tudo, o número de casos está aumentando muito, a universidade voltou a fechar agora. Então, esses 2 anos de incerteza parece que continuam. Eu tinha esperança de que a gente estivesse diminuindo, mas continua agora.
Você sentiu muita diferença trabalhando no remoto pro que era antes, assim, na astrofísica? Porque eu fiz até essa pergunta no outro podcast para a Thaís, se não me engano. Porque a astrofísica é um trabalho que é muito computacional, né?
Olha, a maior dificuldade para mim não é o acesso a recursos. Eu tenho certeza que quem trabalha em laboratório, por exemplo, teve muito mais dificuldade. Então eu sei que isso pode ser muito mais difícil. No nosso caso, isso não é tão afetado, é verdade, porque a gente trabalha mais com computadores e a gente conseguiu, do ponto de vista prático, a gente conseguiu fazer tudo que a gente precisava de casa. Por outro lado, o nosso regime de trabalho ficou muito prejudicado. Primeiro porque a gente tem 2 filhas em casa, as aulas foram muito mais difíceis, a gente não conseguiu dar aula direito. Então eu acho que não é a mesma coisa que quem precisa de peças de laboratório e experimentos que são feitos na universidade, mas sem dúvida esse regime de trabalho ficou muito prejudicado de formas diferentes para pessoas diferentes, mas principalmente quem precisava cuidar de pessoas em casa, não só crianças, mas às vezes quem tem idosos em casa, que tem que cuidar, etc. Essa dinâmica ficou muito, muito prejudicada, assim.
E como professor, né, Thiago, como é que foi dar essas aulas online? O que você sentiu?
Olha, para mim foi muito difícil, sinceramente. A gente tentou, tanto eu quanto a Karim, a gente tentou fazer isso. A gente conseguiu diminuir a nossa carga horária durante esse período, justamente por causa das nossas filhas. Então essa distribuição de trabalho foi um pouco modificada no nosso instituto nessa época. Então nós demos menos aula, pelo menos, do que outras pessoas que não tinham filhos. Mas ainda assim, dar essa dinâmica de aula para mim é muito difícil, porque, e aí eu acho que isso vai afetar cada um de uma maneira diferente, dependendo da forma como eles dão aula. Mas as minhas aulas, a grande parte dos meus cursos tem muito menos gente, são cursos pequenos, o que, claro, por um lado facilita, mas por outro lado eu sempre dei a aula em uma coisa que talvez seja um pouco parecida com o método socrático, de tentar dialogar muito. Então, na minha aula, eu sempre faço muitas perguntas, eu sempre espero essa resposta, não é só eu falando sozinho, mas essa troca que, para mim, é muito importante. E eu tenho toda essa coisa preparada de tentar fazer uma aula que não é uma aula fechada, mas a aula é muito montada em cima das dúvidas dos estudantes. Então, fazer isso remotamente é muito mais difícil, porque você não está ali, às vezes as pessoas fecham a câmera, estão fazendo outra coisa, a atenção é muito mais dispersa, e isso ficou bastante prejudicado. Então, eu não consegui dar as mesmas aulas e os mesmos cursos que eu estou acostumado a dar presencialmente na universidade.
É, e para nós como alunos também foi horrível, né? Porque é o que você falou, a gente não consegue ter esse diálogo, não consegue ter essa proximidade com o professor. E na hora de desenvolver o conhecimento, de aprender mesmo, faz muita diferença.
Uhum. Então, passando por toda essa experiência que você teve, por algum acaso você teria dicas assim, para dar tanto para os alunos que estão nos escutando, como também para os professores, justamente para melhorar essa troca que há entre os dois?
É difícil. Durante o período de pandemia, eu acho que isso foi muito prejudicado. Então, na minha cabeça, pelo menos, eu sempre pensei em como isso era passageiro. Então, eu prefiro, inclusive, não dar muitas dicas de como resolver isso remotamente, porque eu espero que acabe, para ser muito sincero. Justamente porque eu estou acostumado e eu acredito que a ciência é uma atividade que é muito coletiva, sempre. Então, às vezes, a gente tem aquela imagem do cientista como trabalhando sozinho, mas o que eu tento sempre passar para os meus alunos, não só nas aulas, mas principalmente os meus orientandos de iniciação científica, mestrado, doutorado, é como essa forma de pensar junto é muito importante. As reuniões de grupo no nosso grupo de pesquisa são muito importantes, porque a gente precisa ter essa troca. E mesmo as reuniões de grupo, a gente teve reuniões de grupo durante esse período, mas não é a mesma coisa, não é a mesma dinâmica. Então essa dinâmica coletiva, para mim, é muito importante dentro da ciência. Então, eu acho que, ao contrário de tentar fazer sugestões de como lidar com a dificuldade do remoto, eu acho que a pandemia só marcou mais como essas atividades de colaboração são importantes para o desenvolvimento da ciência. E eu acho que isso fica a lição aí de como a gente deveria fazer ainda mais atividades em conjunto, de diálogo, de troca, porque essa é a maneira que eu vejo que é mais produtiva, inclusive, se você vai escrever artigos, se a gente vai fazer pesquisa, é a maneira que eu vejo funcionando melhor. E o que eu mais fiz de pesquisa durante esse período, na verdade, foi justamente com a Karine, minha esposa, porque a gente tinha essas sessões de trabalhar junto em casa, porque a gente estava presencialmente ali, e a gente conseguia sentar no computador, olha só esse gráfico, o que você acha, assim, vamos fazer assim, assado. Essa é a maneira mais produtiva, você pensar sozinho, você trabalhar sozinho, é o que mais atrapalha. Se você quer ser produtivo em ciência, eu acho que você não tem que assumir que você tem que fazer tudo sozinho. Você não tem que resolver tudo sozinho, você tem que resolver isso em conjunto, e duas cabeças pensam melhor do que uma e 10 cabeças pensam melhor do que duas. Então, essa troca é sempre muito importante.
Quais grupos de pesquisa o senhor está trabalhando no momento agora? Aí mesmo, você falou para não te chamar de senhor, né? Antes da gravação.
Não, justamente. Primeiro que eu sou muito novo para me chamar de senhor, então... E eu sempre vou... Até eu ter 70 anos, eu não vou querer ser chamado de senhor, porque eu sempre vou me ver como uma pessoa nova. Mas, enfim...
Tudo bem.
Uma coisa que eu gosto muito do meu trabalho é justamente como a gente tem uma variedade muito grande de temas com que a gente trabalha. E ter um grupo relativamente grande de estudantes trabalhando em temas diferentes permite a gente trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Então, tem gente no nosso grupo que está trabalhando com matéria escura, distribuição de matéria escura em galáxias, tentando entender um pouco melhor como isso funciona. A Karine está terminando um trabalho agora sobre barras e a detecção de barras em galáxias, estruturas barradas, que são estruturas estelares importantes na dinâmica de galáxias. Então, a gente está terminando esse trabalho agora, liderado por ela. Eu trabalho bastante com a detecção de gás em galáxias próximas e distantes, como esse gás é o combustível para a formação de estrelas no universo. Temos gente trabalhando com a formação de buracos negros supermassivos em galáxias também no nosso grupo. Então, como que esses buracos negros no centro de galáxias, como eles nasceram, como eles evoluíram. E, em particular, eu tenho trabalhado muito agora com instrumentação astronômica. Então, eu não trabalho diretamente com a construção do instrumento, com a parte física de parafusos e detectores, etc., pelo menos ainda não, mas eu faço parte de duas equipes científicas, uma de uma câmera, uma câmera que chama de indutância cinética, uma maneira de detectar micro-ondas, que é uma maneira interessante de a gente estudar justamente esse gás em galáxias. É uma câmera que já está sendo instalada, ela foi instalada agora em dezembro, janeiro, numa antena de 50 metros no México. E eu também coordeno um grupo que está desenvolvendo um espectrógrafo, ou seja, um instrumento para estudar a composição química e as populações estelares de estrelas. E esse vai ser um instrumento que vai ser instalado no telescópio extremamente grande. Eu detesto esse nome, mas enfim. O telescópio... telescópio extremamente grande no Chile, que é um telescópio de quase 40 metros, que vai ser inaugurado em 2027, agora, se não me engano, e essa câmera vai ser inaugurada, se eu me lembro bem, eu acho que o timeline agora é em 2031. Mas é um projeto super interessante, longo prazo, claramente, porque vai ser um projeto que a gente vai trabalhar ao longo dos próximos 10 anos, mas que a gente espera que vai poder revolucionar bastante do nosso entendimento sobre a formação de galáxias no universo, e em particular, trabalhar com um telescópio dessa magnitude é muito interessante.
Tiago, você comentou, né, dos buracos negros no centro de galáxias, e eu acho que todo mundo fica se perguntando, né, como assim tem um buraco negro no centro de uma galáxia? Ele vai sugar todo mundo? Como é que ele foi parar ali? E, principalmente, o que ele está fazendo ali? Você poderia explicar um pouquinho para a gente?
Claro, vamos lá. Poder explicar eu não posso, porque eu não sei o que ele está fazendo ali, a gente não sabe exatamente, a gente não tem todas as respostas.
Né?
Mas isso é parte da ciência, é parte do que faz o problema interessante, justamente o que a gente não entende ali. Porque a gente sabe que, pelo menos em galáxias grandes, a gente não sabe bem nas pequenas, mas pelo menos em galáxias grandes a gente sabe que sempre existe um buraco negro supermassivo. No centro da nossa galáxia tem uma galáxia com a massa de algumas milhões de vezes a massa do nosso Sol, e em outras galáxias isso pode chegar a, às vezes, a 10 bilhões de vezes a massa do Sol.
Então, meu Deus!
Pois é, então são coisas grandes e a gente não sabe exatamente como elas se formaram, a gente não sabe como esses buracos negros surgiram. Existem algumas hipóteses de como isso pode ter sido formado a partir de buracos negros menores ou a partir de colapso de uma nuvem de gás muito grande. Então, a origem desses buracos negros ainda é desconhecida, mas a gente sabe que eles estão lá, a gente já tem várias confirmações, tanto que o Prêmio Nobel de 2020 foi justamente para o estudo, em grande parte foi para o estudo do buraco negro central na Via Láctea. E é importante lembrar também, por outro lado, que esses buracos negros não vão sugar tudo ao seu redor. A gente, às vezes, tem essa imagem de buracos negros como grandes aspiradores de pó galácticos, mas se a gente tem um buraco negro, digamos, com 4... Eu sempre esqueço o número exato, acho que são 4 milhões de vezes a massa do Sol no centro da Via Láctea, a massa da Via Láctea é 10 mil vezes maior do que isso. Então, comparativamente, o buraco negro é uma coisa pequena. Ele afeta bastante o ambiente ao seu redor, ali naquela região bem central da Via Láctea. Mas aqui onde está o Sol, a 25 mil anos-luz de distância, mais ou menos, isso não afeta nada a gente. É simplesmente um ponto onde você tem uma órbita, você tem ali um disco de matéria que é super afetado, super quente, você tem um ambiente muito, muito hostil bem ali nas proximidades. Mas quando a gente está aqui longe da galáxia, não é longe do centro da galáxia, isso não é tão grave, isso não nos afeta tanto. Mas o que é interessante é justamente ver como que esses buracos negros se formaram, como é que eles foram parar lá, uma coisa que a gente ainda não sabe, e como é que eles foram se formando e evoluindo ao longo do tempo. Então isso é parte da pesquisa, não só do nosso grupo, mas é um tema de pesquisa bastante, bastante importante no, na comunidade hoje em dia.
Muito bacana.
Qual que é a diferença assim, do olhar que um astrofísico tem para o buraco negro e um cosmólogo? Eu sempre quis saber isso.
É uma boa pergunta. Eu acho que a cosmologia não lida tanto com buracos negros, porque o buraco negro eu penso como um problema astrofísico de um objeto, como é que aquele objeto influi no ambiente. A cosmologia, de uma forma geral, eu penso como, como estudo da estrutura do universo em si. Então, os cosmólogos não estão tão preocupados com a existência de galáxias e funcionamento de galáxias individuais, mas como que a estrutura do universo vai se formando, se o universo é plano ou se é curvo, se a taxa de expansão do espaço, enfim. Então, eu acho que os buracos negros não são tanto um tema de pesquisa do cosmólogo, nesse sentido, mais astrofísica e extragaláctica, com exceção, talvez, daquela hipótese da matéria escura como da matéria escura como sendo composta por buracos negros primordiais. Então essa é uma das hipóteses. Então aí acaba sendo uma, digamos, uma interseção entre buracos negros e cosmologia. Mas de uma forma geral, principalmente essa questão dos buracos negros supermassivos e a formação deles dentro de galáxias, eu pelo menos enxergo isso mais como um problema da astrofísica extragaláctica.
Bem, entrando agora em toda essa questão, né, que você falou das pesquisas dos buracos negros, expansão do universo e tudo mais, agora no dia 25 de dezembro, no Natal, foi lançado o James Webb, né, uma espera aí de muitos anos para os astrônomos e pessoal que trabalha com essa área. Quais são as suas perspectivas acerca do lançamento desse telescópio e todos os dados que vão vir para as pesquisas agora?
É difícil subestimar o impacto que o James Webb vai ter, eu diria. O James Webb é definitivamente um salto tecnológico. Ele vai ser capaz de enxergar galáxias distantes, então principalmente lembrando que a luz tem uma velocidade finita, quanto mais longe a gente enxerga, mais tempo essa luz levou para chegar até a gente, então mais no passado a gente está observando. O James Webb, em particular, como ele tem essa capacidade de enxergar galáxias distantes, a gente vai conseguir ver essa época de formação das primeiras estrelas e das primeiras galáxias. Isso acho que é um dos grandes impactos esperados pelo James Webb na nossa área de astrofísica extragaláctica. Mas não é só isso. Eu tinha um projeto, infelizmente o projeto não foi aceito, vou tentar de novo, mas também justamente sobre o estudo de formação de buracos negros, a gente tinha uma ideia de como usar a instrumentação do James Webb, que é uma instrumentação nova no infravermelho, são instrumentos que não existiam antes. Não só ele é um telescópio mais poderoso, mas ele tem tipos de instrumentação e de modos de observação que não existiam antes dele. Então isso vai permitir novas maneiras de olhar o universo e olhar as galáxias em particular no futuro. Fora todo o impacto na área de exoplanetas e discos protoplanetários, formação de estrelas, enfim. Ele vai ter um impacto muito grande em várias áreas da astronomia, definitivamente, justamente por causa do ineditismo, da possibilidade de você ver algo que você não tinha antes. Mas eu também gosto de dizer que o James Webb é, digamos, um precursor de coisas que estão por vir. Porque a gente tem pela frente uma década de vários novos instrumentos, não só o James Webb, mas a gente tem grandes levantamentos que vão mapear o céu inteiro, não só o Vera Rubin, que começa em breve, mas também mais para frente o Nancy Roman, Euclid, enfim, são outros telescópios que vão fazer. O James Webb vê uma partezinha pequena do céu de cada vez. Esses outros instrumentos vão ver grandes áreas do céu. A gente tem, em breve, como eu falei antes, a gente tem a nova classe de telescópios de 30 metros ou mais. A gente tem o telescópio gigante de Magalhães, o telescópio de 30 metros e o telescópio extremamente grande, que vão ser inaugurados aí ao longo da década. E eu vejo não só o James Webb, mas todos esses instrumentos trabalhando em conjunto como uma excelente forma de revolucionar o nosso entendimento do universo. A gente vai conseguir ver várias coisas, a gente vai conseguir estudar vários processos que a gente não conseguia antes, e a gente deve conseguir fazer isso de uma nova maneira. A gente tem novos olhos para o universo no futuro.
Certo. Eu queria aproveitar que você deu essa deixa e perguntar qual que é a maior demanda atualmente na astrofísica, na sua opinião, em questão de área assim, de pesquisa. O que a gente mais precisa de astrofísicos trabalhando no momento? Por causa dos dados, que está surgindo coisa nova? Qual que seria a área, na sua opinião, que vai mais ter demanda agora?
Você diz quais são as grandes perguntas científicas?
Sim, nesse sentido mesmo.
Olha, o James Webb vai abordar algumas delas, definitivamente, que são, primeiro, as primeiras galáxias, as primeiras estrelas. Esse é um problema que a gente ainda não, definitivamente, ainda não conseguiu resolver, e o James Webb, em particular, vai contribuir bastante para isso. A gente tem a formação de estrelas e a formação de planetas ao redor dessas estrelas. Eu acho que foi uma área que cresceu muito nos últimos anos, principalmente desde o Kepler, que a gente passou de... Lembra, o Prêmio Nobel de 2000... Eu não lembro se foi 2018 ou 2019. Foi pela descoberta de exoplanetas, do primeiro exoplaneta ao redor de uma estrela normal, digamos. E isso aconteceu em 1995. Então a gente não conhecia exoplanetas antes disso, e hoje a gente conhece mais de 4.500, já nem lembro mais o número exato hoje. Então o nosso conhecimento sobre exoplanetas cresceu muito e é um dos grandes caminhos definitivamente da astronomia hoje em dia. Também o James Webb vai seguir nisso. A formação de moléculas no espaço ainda é um super campo de trabalho, de novo o James Webb vai contribuir. Então o James Webb ele está atacando algumas das questões grandes. O outro grande problema é a energia escura, definitivamente. Esse é um grande mistério, não só a matéria escura, mas a energia escura. E nesse sentido, talvez o James Webb não seja tão indicado, porque para isso a gente precisa mapear o universo de uma maneira um pouquinho mais abrangente. Não é um zoom tão grande em um objeto específico, mas os outros telescópios, o Vera Rubin, o Nancy Roman e o Euclid, principalmente, eles vão ser capazes de mapear o universo e mapear a estrutura do universo. Isso vai dar mais pistas para a gente, eu acredito, sobre a formação, sobre a evolução do universo, né? A expansão do universo, a energia escura, etc. Mas são várias áreas aí, são várias áreas super importantes. E a gente está conseguindo criar, a gente está numa era super interessante da astronomia, porque a gente está estudando muito todos esses processos e a gente está criando instrumentos fantásticos para conseguir investigar isso, e a gente está produzindo dados a uma taxa incrível. E a gente está chegando num problema onde o nosso maior desafio não é mais a falta de dados, talvez, e claro, tem alguns tipos de dados que a gente precisa, o James Webb vai ajudar muito com isso, mas a gente também está entrando numa era em que o problema talvez não seja tanto a falta de dados, mas a falta de capacidade de processar todos esses dados. Tanto do ponto de vista de gente trabalhando, então a gente precisa de mais gente trabalhando nisso, mas uma das áreas importantes também é justamente estudar a aplicação de técnicas de computação e Big Data na astronomia, para a gente conseguir extrair as informações necessárias desses bancos de dados gigantescos que a gente mesmo está criando, qual é a maneira mais eficiente de conseguir trabalhar com isso daqui para frente. Eu acho que tem muita gente também trabalhando nesse problema, que é essa interface entre a astrofísica e a computação, que é muito interessante e que também pode gerar muitos frutos para o nosso entendimento do universo.
É realmente incrível, assim, que a ciência, quanto mais resposta, mais perguntas você tem, E as coisas vão virando uma bola de neve, é muito bacana. E falando um pouquinho dessa área de pesquisa, desse ambiente acadêmico, a gente viu que você estudou lá fora, né, na Caltech. E como é que foi essa experiência? Eu acho que todo jovem cientista tem um sonho de ir para fora estudar. Qual é a diferença desse ambiente acadêmico brasileiro do exterior? E você tem alguma dica para quem quer fazer o mesmo?
Essa pergunta é super interessante e é difícil. Ela tem várias ramificações, digamos, não é fácil responder. Mas eu acho que tem alguns, definitivamente, alguns pontos positivos de você estudar fora. Eu acho que, justamente, como a ciência é uma coisa tão colaborativa, é muito importante você ter uma perspectiva diferente. Então, uma coisa que eu recomendo, inclusive para os nossos alunos, é não ficar para sempre dentro do mesmo grupo. Eu acho que isso acaba enviesando muito a sua maneira de pensar. Então, é importante você interagir com outros grupos também, você não fazer sempre iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e depois virar professor dentro da mesma universidade. Eu acho que isso acaba viciando um pouco a sua forma de pensar. Então, e em particular, ir para uma universidade fora é uma maneira legal de você abrir um pouco a cabeça. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre chamo atenção também é como nós temos excelentes universidades aqui. Então, é importante a gente desmistificar um pouco essa ideia de que tudo lá fora é melhor. Então, a UFRJ, a USP, a UFRGS, vocês estão na UFMG, que tem gente excelente, eu conheço vários pesquisadores da UFMG, que é gente muito boa. Você abandonar talvez um ambiente que é sim de excelência acadêmica para ir para qualquer lugar no exterior só porque você acha que lá fora tudo é melhor, isso é mentira. Então eu sempre tento desencorajar os alunos a pensarem dessa maneira e eu digo, ir para o exterior é legal, mas é importante você ir para um lugar que te dê oportunidade. Não vai ser qualquer universidade nos Estados Unidos ou na Europa que vai ser melhor do que uma boa universidade no Brasil. E às vezes é melhor, se você não consegue, por exemplo, um doutorado numa boa universidade, vai ser melhor para sua carreira se você faz o doutorado no Brasil e faz um doutorado sanduíche numa universidade, seria melhor do que uma universidade mais ou menos para fazer o doutorado inteiro. Porque no final das contas, uma coisa que é fundamental na sua carreira é o networking, é você criar uma rede de contatos que vai te ajudar. Então, inclusive, se você quer ir para o exterior, uma das coisas mais importantes é você começar a trabalhar com gente que pode escrever cartas de recomendação para você, que tem contatos lá fora. Então, trabalhar com grupos que não são muito fechados, digamos, mas grupos que têm essas colaborações com gente do exterior, que pode, inclusive, ajudar você a depois se encaixar em algum desses grupos no exterior. Isso pode ser muito bom. E acho que é a melhor maneira. Eu com certeza, eu trabalhei, fiz meu mestrado com um orientador no Observatório Nacional, o Reinaldo de Carvalho, que tinha esses contatos e que me ajudou a ser aprovado tanto. Na época eu fui aprovado tanto em Princeton como em Caltech. Acabei escolhendo ir para Caltech para o doutorado. Mas é justamente isso, são esses contatos, essa rede de contatos que acaba sendo muito importante, não só para você ir fazer o doutorado ou algum estágio no exterior, mas para você também criar essa rede que, para a minha carreira hoje em dia, isso é fundamental. E essa experiência de ter estado em Caltech em particular, que é uma universidade de ponta, foi muito boa, não porque as pessoas em Caltech são mais inteligentes do que as pessoas na UFRJ, mas sim porque, como eles têm, por exemplo, muito dinheiro lá, eles têm muitas oportunidades. Então eu tive, durante meu doutorado, eu tive alguma coisa tipo 40 noites de telescópio com o Keck, que é um telescópio de 10 metros, para minha pesquisa pessoal de doutorado, que é uma coisa que acho muito difícil conseguir aqui no Brasil. Então, dinheiro fala muito alto. E ao mesmo tempo, esse ambiente de pesquisa acaba atraindo muita gente. Então, os seminários semanais eram excelentes, as redes de colaboração que as pessoas em Caltech têm, justamente por ser um instituto tão central, são muito boas. Então é um ponto de partida ótimo justamente para você criar mais dessas suas próprias redes, que é algo que vai ser super valioso ao longo da sua carreira. E é por isso que eu digo, não adianta você ir para uma universidade qualquer no meio dos Estados Unidos que não vai te oferecer essas oportunidades, mas se você vai sair, é importante você escolher esse lugar que vai te dar esse pontapé na sua carreira. E algo que, para mim, foi super valioso, sem dúvida.
Muito bacana, diquinhas de ouro aí, hein?
Com certeza. É, entrando agora nesse assunto, né, do dinheiro, investimento realmente, a gente acompanhou, né, ano passado, toda aquela crise, os cortes na UFRJ, e você poderia contar um pouco mais como é que está a situação lá, a pesquisa e tudo no geral, e também dar a sua opinião, né, falar um pouco sobre esse assunto?
É, claro, posso sim. Aqui eu poderia ficar falando mais uma hora sobre isso, eu vou tentar economizar, mas a situação da ciência no Brasil está bastante crítica, sem dúvida. É, a gente está num momento em que o investimento em ciência é muito reduzido, a gente tá enfrentando um governo, claro, que é anticientífico da pior maneira possível em vários aspectos, tanto no enfrentamento à pandemia quanto no financiamento à ciência, e acho que essas coisas vão de mãos dadas. É, e pelo menos na nossa área isso ainda não é tão grave, porque a gente não depende tanto de investimento contínuo para manter a nossa pesquisa. Isso, pelo menos, é um alívio, digamos, para a astronomia no Brasil, porque ao contrário de quem tem laboratório, quem precisa ficar comprando insumos para o laboratório todo mês e precisa desse investimento continuado, a gente consegue sobreviver um pouquinho melhor porque a gente não tem essa necessidade tão grande de receber dinheiro continuamente. É, o que eu vejo, talvez que seja mais grave, é o investimento na formação de pessoal. Que eu falei antes, a gente precisa de mais gente trabalhando na ciência, não só na astronomia, como em todas as áreas, ciências humanas, inclusive, mas a gente tem um problema. Primeiro, é engraçado, porque tem muita gente que fala do número de bolsas, mas o número de bolsas ainda não foi tão reduzido, pelo menos na pós-graduação. O problema mais grave que eu vejo é o valor da bolsa, que isso está congelado desde 2013, então você tem um salário que já foi desvalorizado em cerca de 50%, então ele vale metade hoje do que ele valia em 2013, e isso afasta muita gente da carreira, sem dúvida, tem muita gente que vem me perguntar isso. É, o número de bolsas de pós-doutorado diminuiu muito, e isso é gravíssimo, porque a gente, mesmo se a gente mantém o número de bolsas de doutorado, mas a gente não tem as posições para quem se forma depois do doutorado, essas pessoas vão procurar outros empregos. Isso eu vejo acontecendo muito. É, muita gente que sai do doutorado com aquela bolsa que já é ruim, sem perspectiva de conseguir uma bolsa de pós-doutorado, acaba conseguindo um emprego numa empresa privada, alguma coisa assim. Gente que está feliz, que bom que eles conseguiram um emprego, mas quem perde é a ciência no Brasil por causa dessa falta de investimento. Então a gente está perdendo, sim, talento por causa do congelamento de bolsas e da desvalorização do trabalho do cientista. E o que talvez seja mais complicado, e aí é uma coisa mais a longo prazo, que não é nem só desse governo, mas é como a gente tem uma dificuldade de investir em projetos estruturantes, digamos. Então eu acho que para quem acompanhou as notícias de astronomia na última década, um dos maiores casos, um dos casos mais emblemáticos, eu diria, foi o do ESO, em que a gente tentou ser parceiro do ESO. Era um investimento grande, na época, se não me engano, alguma coisa da ordem de 200 milhões de euros ao longo de 10 anos, eu acho, algo que o Brasil tinha capacidade de pagar, mas que acabou não rendendo frutos. É, acabou não dando certo, o governo se desinteressou. Então, esse é o tipo de coisa que não só permite as pessoas fazerem pesquisa, mas é um projeto estruturante. É um projeto em que você tem a capacidade de participar como parceiro de grandes potências científicas, como é o caso da França e da Alemanha, nesse exemplo do ESO. O ESO era um exemplo de um projeto estruturante, que permite que a gente, não só que a gente faça pesquisa, mas que a gente faça pesquisa de ponta. Porque o Brasil, às vezes, tem um modelo de produção científica em que você estimula muitos artigos científicos, mas não necessariamente artigos de alto impacto. Isso acaba impedindo que a gente assuma um papel de protagonista na ciência. Então, Eu acredito que é importante que a gente invista em projetos estruturantes, como foi o caso, por exemplo, do Sirius. O Sirius é um projeto estruturante, é um projeto que permite que o Brasil se lance nesse cenário de, por exemplo, de um acelerador de partículas importante, possa fazer pesquisas de alto impacto. Mas a gente precisa pensar em ciência dessa forma, a gente precisa pensar em ciência em grandes projetos para permitir que o Brasil cresça mais e para ter mais espaço de crescimento. Porque se a gente simplesmente investe em pequenos projetos, a gente consegue fazer ciência pequena, digamos. Mas é claro que isso é muito mais difícil se a gente investe... Primeiro, se a gente tem um governo que nega evidências científicas quando está tratando de pandemia, a gente vê que a gente tem que combater, às vezes, o governo para conseguir aprovar vacinas e para conseguir aprovar vacinas para crianças, e o resultado disso são 650 mil mortos ou algo parecido. Então, a gente tem um problema sério de reconhecimento da ciência dentro desse plano político que prejudicam toda essa estrutura de financiamento e toda essa estrutura de apoio à ciência. E isso é muito grave, isso é uma maneira muito difícil, é um caminho muito difícil para os cientistas no Brasil. E se a gente quiser pensar em crescimento científico, a gente precisa ter também um governo que apoie essa atividade científica, apoie a atividade de pesquisa, apoie as universidades, os institutos do MCT, que também estão super prejudicados. Então tudo isso vai de mãos dadas, é todo um contexto muito complicado politicamente para a gente conseguir avançar. Então não adianta simplesmente a gente querer lutar por pequenos aumentos em financiamento, mas é toda uma mentalidade que é complicada, porque a gente tem um edital que prevê o financiamento de, digamos, eles previam acho que 10 mil reais por ano por cientista, mais ou menos, no último edital universal do CNPq. Esse é o grande, a grande chamada de financiamento da principal agência de fomento à pesquisa no país. E 10 mil reais por pessoa, por ano, se a gente parar para pensar, não é nada. Sabe, se você pensa que um instituto ou que um grupo de pesquisa precisa comprar equipamentos, precisa comprar insumos, precisa comprar computadores, precisa pagar passagens para ir para conferências e encontrar com outras pessoas. E se você compara isso, se a gente está falando de projetos estruturantes, se a gente compara isso com, por exemplo, o James Webb, que é um investimento de 10 bilhões de dólares, o Brasil nunca vai conseguir chegar nesse patamar de protagonismo se a gente continuar pensando pequeno no investimento em ciência no país. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental a gente repensar esse protagonismo que a ciência tem que ter, inclusive dentro do próprio plano político do Brasil. Isso é fundamental. Então, a gente tem sim que lutar por aumentos, a gente tem que lutar gravemente por aumentos nas bolsas de pós-graduação, que são críticas agora, se a gente quiser continuar formando cientistas, mas a gente precisa pensar a ciência, eu diria, de uma maneira muito mais ambiciosa aqui no país.
Por falar em mentalidade, o que você achou do filme Não Olhe Para Cima?
Eu já falei bastante desse filme. Eu escrevi uma coluna, aliás, convido os ouvintes aí a lerem minha coluna no Tilt Wall, vou fazer o meu jabá aqui.
Vamos deixar na descrição, hein?
Tá, então olha lá na descrição, podem ler minha coluna. Eu comentei sobre isso lá. O filme, enfim, eu gosto muito de cinema. O filme em si, eu achei mais ou menos, como filme. Mas essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que o filme tem uma coisa que é muito boa, que é como ele conseguiu criar tanto diálogo ao redor do problema do negacionismo científico. Eu acho que isso é ótimo, é um excelente resultado da produção do filme ter tanta gente falando sobre isso. Eu acho que essa é a melhor maneira de combater o negacionismo, justamente, é você falar sobre isso. Então eu parabenizo o cineasta pela produção dele nesse sentido. A principal crítica que eu tenho, e aí eu vou dar talvez um spoiler da minha própria coluna para quem quiser ler lá, mas o principal, talvez não seja uma crítica, mas é uma preocupação que eu tenho, de como o filme mostra a questão do negacionismo. O outro lado disso é o consenso científico. E eu acho que um dos grandes problemas que tem no filme é como a luta pelo aviso, que, claro, é uma alegoria pro problema do aquecimento global e que a gente pode usar facilmente para o problema do negacionismo com o enfrentamento à pandemia e as vacinas aqui no Brasil, com políticos e presidentes negacionistas, como a gente pode ver no filme também. Mas o grande problema, a meu ver, é como eles acabaram mostrando, talvez por falta de tempo mesmo, mas como eles mostraram a luta de um ou dois cientistas contra o status quo nesse plano. E acaba parecendo que, pelo menos na primeira metade do filme, mais ou menos, acaba parecendo que são poucas pessoas que estão fazendo esse aviso. Quando, se isso acontecesse de verdade, não seria só o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence falando do asteroide, mas seria uma comunidade inteira, seriam milhares de astrônomos dando esse aviso. E o problema disso, justamente, é que, eu não sei se vocês viram, mas tem muita gente interpretando o filme, claro que é o que os negacionistas fazem, como se fosse, por exemplo, um aviso do perigo das vacinas no caso da pandemia, que é uma distorção absurda da mensagem do próprio filme. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque justamente os negacionistas acabam escolhendo a dedo aqueles malucos ou aqueles médicos negacionistas, ou Anise Yamaguchi e companhia, que são aqueles que supostamente estão indo contra o status quo e estão avisando dos perigos da vacina. E eles fazem esse paralelo porque é a maneira como os negacionistas operam. Eles distorcem os argumentos, sem se dar conta do que é o consenso científico. E isso é uma das grandes preocupações que a gente tem quando a gente está combatendo o negacionismo, que é fazer o público e a sociedade entenderem que o aquecimento global não é uma posição individual de um grupo pequeno de cientistas. É um consenso. É um paradigma, é uma coisa que já foi estudada até a morte e todo mundo sabe que é verdade. Mas ainda existe um ou outro que, talvez por interesse pessoal ou por algum interesse corporativo, não sei, acaba indo contra esse consenso e que acaba ganhando força, acaba ganhando visibilidade justamente nesse falso debate, nessa falsa dicotomia, digamos, entre o consenso e o negacionismo. E isso acabou sendo aproveitado por esses grupos dentro desse filme, dizendo, olha só, Leonardo DiCaprio é como aqueles cientistas que estão tentando avisar dos perigos da vacina. Olhe para cima. Não, não é isso, sabe? Consenso científico não é isso. Isso é que é perigoso. Mas, fora esses detalhes complicados, a gente consegue ver que, para mim, foi muito interessante ver como tinha tanta gente debatendo o negacionismo científico por causa do filme. Eu acho que isso é talvez o principal resultado positivo que veio daí.
E teve também uma cena do filme que eu achei muito interessante, que foi a hora que ele entra na entrevista e começa a falar, e ele coloca um tanto de termo técnico para um público leigo, né? E a pessoa, ela não vai conseguir entender, porque, enfim, ela não é cientista, não é nem na obrigação dela entender. E uma coisa que eu pensei, assim, que talvez fosse até uma crítica ao jeito como a comunidade científica, às vezes, conta as coisas para o público, né? E tá aí o grande papel da divulgação científica. E qual é, para você, assim, a importância da divulgação científica?
É justamente isso. Eu acho que você tocou num ponto super importante, porque é justamente a questão de você aprender a comunicar. Então, eu acho que primeiro é importante reconhecer que divulgação científica não é só uma atividade científica, é uma atividade de comunicação também. Então, o Leonardo DiCaprio claramente não tinha as habilidades necessárias, pelo menos no começo do filme. Depois ele foi desenvolvendo, mas principalmente nesse comecinho do filme, ele usava os termos técnicos, tanto para falar com a presidenta, quanto para falar no programa de televisão. E a gente precisa dessa habilidade de comunicação também. A divulgação científica é uma atividade inerentemente interdisciplinar, porque essa fronteira aí entre o conhecimento científico e a produção científica e a comunicação social. E eu acho que um grande problema que eu vejo aqui no Brasil, quando a gente fala de divulgação científica, é justamente como existe muito pouco investimento institucional para fazer divulgação científica. Eu faço muita coisa de divulgação científica, eu tenho lá minha coluna, eu tento fazer um trabalho nas redes sociais, mas esse é um trabalho que eu faço sem remuneração e sem estímulo. E sem, em particular, sem nenhum tipo de apoio institucional. Eu faço isso por conta própria, quase, porque existe muito pouco apoio institucional. O próprio CNPq tinha um orçamento já reduzido para fazer atividades de divulgação científica, e no orçamento de 2020, se não me engano, eles fizeram um corte de 98% no orçamento de divulgação científica, ou algo assim. Era um número próximo disso. Então, isso mostra a importância que a gente dá para a divulgação científica no país. E, de novo, quem faz divulgação científica no país, muitas vezes, são pessoas que não estão associadas a instituições de pesquisa. A gente vê os expoentes, talvez, de divulgação científica, principalmente agora na pandemia, quem são o Atila, a Natália Pasternak, canais de YouTube, enfim... Muitas vezes são as pessoas que se destacam mais são aquelas que não têm nenhum tipo de responsabilidade com as instituições. Porque quem está dentro das instituições, e eu já sofri muito isso, acaba sendo criticado por fazer divulgação científica. Os meus colegas me dizem, para de perder tempo fazendo divulgação e vai escrever artigo e vai fazer pesquisa. Então, existe muito pouco estímulo para fazer isso. Enquanto, na verdade... idealmente, a meu ver, deveria haver uma parceria. Essas pessoas, o Atila, a Natália, são excelentes comunicadores, têm todo o treinamento científico, e eles deveriam ser parceiros das instituições de pesquisa, para que a gente consiga mostrar, e eu acho que isso aqui é fundamental, quando a gente falou, por exemplo, de consenso científico, seria ótimo para se a gente conseguisse mostrar um pouco mais para o público a pesquisa que se faz no Brasil e a pesquisa que se faz de uma maneira geral, para entender como funciona a produção de conhecimento científico. Não apenas ensinar para eles que as vacinas são boas, e isso é uma coisa que acaba gerando, talvez, essa maneira, às vezes, de passar. A gente sabe já que isso não é necessariamente a maneira mais eficiente de passar essa informação, mas seria interessante também mostrar como esse conhecimento é produzido dentro dos próprios institutos de pesquisa. Mas isso é uma coisa que tem muito pouco estímulo, não por culpa do Atila, mas por culpa das próprias instituições que investem muito pouco nisso. Então a gente precisa ter um investimento maior das instituições de pesquisa de fazer essa atividade de divulgação e de comunicação. É uma coisa que eu advogo muito e eu tento sempre colocar isso nas minhas atividades de comunicação. Eu tento sempre dar uma ênfase de não só, para quem lê minha coluna, eu sempre tento mostrar não só como funciona uma estrela, como se forma uma galáxia, não só o conhecimento já estabelecido, mas essa fronteira do conhecimento e como a gente está descobrindo isso. E como, às vezes, sim, tem espaço para a gente revisar o nosso conhecimento. Mas a diferença dessa fronteira do conhecimento que a gente ainda está explorando é contra o consenso já estabelecido, como é o caso do aquecimento global causado por ação humana. Então, é importante que o público consiga fazer essa distinção. E eu acho que esse é o papel fundamental da divulgação. E quando eu faço divulgação, não é só para falar de astronomia, mas é para falar justamente dessa forma de produzir conhecimento, que eu acho que é fundamental.
Eu gostei desse comentário que você fez, porque eu trabalhei por mais de um ano em projeto voluntário e tudo, no podcast que você foi, né, com a Tesla Core. Mas eu tinha bastante problemas justamente por isso, porque não era prioridade nossa. A gente trabalhava, fazia pesquisa, estava em outros projetos, e até deixar um elogio à instituição da UFMG, que permitiu que a gente criasse esse projeto. Aí hoje a gente tem financiamento, tem bolsa, e isso faz diferença. Hoje eu consigo dedicar podcast justamente porque, poxa, me dão créditos na faculdade, financiam o nosso trabalho, né, divulgam. Então, assim, o apoio institucional para o produtor de conteúdo é essencial. Faz toda a diferença.
Uhum. Justamente, permite... Que... Só um comentário rápido, desculpa, Letícia, mas justamente um comentário rápido sobre como isso permite, esse financiamento institucional permite justamente você preencher um pouco essa lacuna, que esse diálogo da divulgação científica com a pesquisa que é feita dentro do instituto. Isso só é possível se você tiver algum tipo de participação, algum tipo de parceria com as pessoas dentro dos institutos de pesquisa. Então, acho muito legal a UFMG fazer isso. É, eu gostaria que isso fosse uma mentalidade talvez um pouquinho mais estendida aos outros institutos de pesquisa no Brasil inteiro, de todas as áreas.
Uhum. Eu achei muito interessante, né, vocês entrarem nesse ponto, justamente, que eu já vi muito dessa polêmica, às vezes até mesmo das pessoas falarem que, às vezes, é graduandos ou pessoas que estudam esses assuntos por conta própria não poderem fazer divulgação científica. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que pessoas, assim, às vezes, que estão na graduação ou que já saíram, podem fazer isso?
Eu acho que tem duas coisas importantes aí. Primeiro, a ideia de que estudante não pode fazer divulgação, isso para mim é besteira. Porque os comunicadores não precisam saber absolutamente tudo sobre tudo que eles estão falando. Inclusive, eu vejo muitos estudantes, eu faço muita divulgação no Twitter em particular, é onde eu tenho mais experiência, talvez. E eu vejo que grande parte da comunidade de divulgadores de astronomia no Twitter são quase todos, ou quase muitas mulheres, inclusive, quase todas, estudantes de pós-graduação. E eu acho isso ótimo. Eu acho que isso é gente que tem treinamento, assim como os estudantes de graduação têm treinamento, mais do que um jornalista, inclusive. E os estudantes podem ajudar muito a fazer essa ponte, trabalhar. Eu vejo os alunos muito engajados. Os problemas que eu vejo são, primeiro, isso, eu acho que ninguém é autossuficiente. Então, isso vale para jornalistas, vale para estudantes de graduação e vale para mim, inclusive. Eu tenho um doutorado em astrofísica, mas eu trabalho em astrofísica extragaláctica. E quando eu vou falar de exoplanetas, eu, em geral, converso com os meus colegas que sabem mais sobre a área de exoplanetas para fazer isso. Então, eu vejo, às vezes, e eu sei que isso é um risco nas redes sociais, isso é independente de ser estudante ou não, de ser uma coisa muito personalista, às vezes, e achar que o divulgador é especialista em tudo que se fala. E eu acho que a crítica a um estudante fazendo divulgação ainda é um pouco essa mentalidade de que o divulgador tem que saber tudo e falar tudo sozinho, o que não é verdade. Assim como eu não sei tudo e não falo tudo sozinho, e eu não sou estudante e não tem nada a ver. Eu acho que o estudante tem muito mais posição de fala do que um jornalista, às vezes. Tudo isso é uma mentalidade, talvez, enganosa de como a divulgação funciona. Porque eu acho que, em particular, o que eu acho muito positivo de ter estudantes é justamente os estudantes estão numa posição muito melhor de fazer essa ponte com pesquisadores. E vocês podem falar com pessoas da UFMG que vão ser especialistas em vários temas. Assim como eu estou na UFRJ e volta e meia me perguntam de meteoros, por exemplo, eu digo, olha, eu não falo sobre meteoros, eu não sei tanto sobre isso. Eu posso responder umas coisas básicas, mas se vocês quiserem saber mais, falem aqui com a minha colega, Diana Andrade, ela sabe tudo de meteoros e ela vai ajudar vocês. Eu acho ótimo que os estudantes tenham esses contatos. Eu acho que os estudantes fazendo isso, eles podem representar a instituição como eu imagino que vocês estão fazendo na UFMG. Vocês têm esses contatos, vocês podem usar essa rede de uma maneira muito melhor que uma pessoa que não seja estudante vai conseguir fazer, assim como eu tento fazer também. Mas o risco mais grave que eu vejo, e aí, de novo, é por causa da mentalidade de como a divulgação científica é encarada, é como isso vai refletir mais para frente. Porque, infelizmente, essa atividade de divulgação não é reconhecida. Então, em particular com os alunos de pós-graduação, o meu medo é como isso pode... Como alguém que vai avaliar um pedido de pós-doc ou quando eles forem fazer concursos para professor, são pessoas que têm um super reconhecimento pela atividade de divulgação e, no final das contas, eles vão chegar lá no concurso e os avaliadores vão dizer, mas por que você perdeu tanto tempo fazendo isso? O que é uma mentalidade cruel. É uma coisa que é bastante cruel, mas que existe. Então, eu acho que se criou, pelo menos na astronomia, se criou uma geração de gente super competente fazendo divulgação, e eu não sei como isso vai refletir. E o meu medo não é nem com como eles estarem fazendo a coisa certa ou errada, mas como isso vai ser avaliado mais para frente. Justamente porque a mentalidade, principalmente das pessoas mais velhas dentro da academia, ainda é muito resistente a esse tipo de atividade. Então, o meu medo é que isso reflita mal neles ou nelas por causa desse pensamento retrógrado, digamos. É uma coisa que me deixa um pouco apreensivo. E eu tenho o conforto de dizer, eu sou professor estatutário, eu tenho uma posição estável e o meu emprego e o meu salário já estão garantidos. Então eu posso, eu estou numa posição muito mais cômoda para dizer, sim, eu posso trabalhar no que eu quiser que ninguém pode me demitir, porque eu já tenho meu emprego garantido. Entendeu? Então, eu espero, sinceramente, que esse meu medo não se concretize, que a gente consiga mudar um pouco essa mentalidade e daqui a 5, 10 anos, quando essas pessoas estiverem fazendo concursos, que isso seja visto, inclusive, como uma coisa positiva, não negativa. Mas vamos ver. Isso resta saber o que vai acontecer. Mas definitivamente, aqui, do meu ponto de vista pessoal, ficam os parabéns a todos os estudantes que se dedicam a essas atividades de divulgação científica, vocês aí da UFMG e todo mundo no Twitter e no YouTube, etc., porque é uma atividade super importante. Eu mesmo sei, porque eu estou fazendo isso contra os conselhos de muitos colegas meus.
Muito obrigado, Thiago. A gente passou uma hora de gravação e a gente falou o suficiente. Poderíamos falar muito mais, né? É muito bom conversar com você. Bem, vamos aos recados finais. Letícia, você tem alguma mensagem final?
Uhum. Primeiro, eu gostaria de agradecer também ao Thiago, né? Pedir o pessoal para visitar a página dele no Twitter, a gente vai deixar aqui o contato e também vou pedir para ele falar. E, é claro, compartilhar aí com seus familiares, amigos e todos os amantes de astronomia e ciências no geral.
Certo. Bem, Bia, você tem algum recado final?
Eu tenho. Eu queria também agradecer ao Thiago pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente. Foi um momento incrível de aprendizado. E falar também para os nossos seguidores que no domingo a gente vai fazer uma publicação falando sobre alguns tópicos que foram tratados aqui no nosso Instagram, que é @astronomia.ufmg. E o nosso Twitter é @astronomiaufmg, para quem não segue, dá uma olhadinha lá.
Thiago, você tem algum recado final para os nossos ouvintes?
Sim, tenho. Primeiro, claro, agradecer ao convite por estar aqui no podcast com vocês. Foi um prazer enorme conversar com vocês hoje de todos esses temas. São temas que, para mim, são muito caros, não só buracos negros e matéria escura, mas a questão também de financiamento, divulgação de ciência, acho que foi um papo ótimo. Eu gosto de fechar a minha fala em geral com a citação do E.T. Bilu, dizendo busquem conhecimento, porque eu acho que é um pouco a filosofia, embora seja obviamente uma piada, é um pouco a filosofia de você tentar entender a ciência, não só aprender sobre estrelas e galáxias, mas como eu falei durante o episódio, a gente tentar entender como a ciência funciona. Eu acho que a divulgação científica tem um pouco esse papel e é muito legal a gente ter essa oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui no podcast. Então, realmente, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Se vocês quiserem conversar mais comigo, podem me procurar, vai ter meu link para o Twitter aí, podem colocar o meu Instagram agora também. Eu tenho um Instagram profissional, que é astrogoncalves, que não tem cedilha, mas @astrogoncalves, podem me procurar lá também.
Ainda está usando a hashtag?
Qual hashtag?
Pergunte sobre astronomia?
Sim, podem, definitivamente, podem usar a hashtag Pergunte sobre Astronomia. para fazer perguntas para mim gerais, mas podem também mandar mensagem. Eu tento sempre responder da melhor forma possível, porque acho que o legal de fazer divulgação nas redes sociais é justamente esse diálogo, essa interação. Então podem sempre entrar em contato comigo lá no Twitter e no Instagram. E é isso, eu acho que esses podcasts são sempre uma oportunidade para a gente falar sobre esses temas e discutir a importância da divulgação científica, da comunicação de ciência, e para a gente entender o que é consenso científico. Porque nesse cenário maluco político que a gente sofreu aí nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, a gente acho que conseguiu verificar como é importante a gente entender a ciência, entender como a ciência funciona, para que a gente possa aplicar a ciência no nosso dia a dia, usar a ciência para o nosso bem e não ficar brigando contra os cientistas, que é a pior maneira possível de ir para frente aqui. Então, brigadão aí pelo convite, gente.
Bem, pessoal, então é isso aí, vamos chegar ao fim do episódio. As redes do Thiago vão estar na descrição, as redes também do grupo de astronomia estarão, e até a próxima, mundo. Valeu!